Muito bom dia. Eu estou a ligar o microfone para efeitos de registro, para depois poder fazer a ata. Eu penso que a sala é pequena e permitiria que falássemos sem microfone. Portanto, mais uma vez, meus cumprimentos. Sejam bem-vindos a esta casa. A reunião está-se a processar no seguimento do vosso pedido de audiência à Comissão do Trabalho. Eu cabe-me aqui a responsabilidade e a honra de coordenar esta audiência. Como já tiveram a oportunidade de conhecer e cumprimentar, temos representado o grupo parlamentar do PSD, também pela sua doutora e deputada Laura Esperança, o PS pelo deputado João Paulo Pedrosa, o CDS pelo seu deputado Arturo Rego, o PCP pelo seu deputado Jorge Machado. Contávamos com a senhora deputada Mariana Aiveca do Bloco de Esquerda, mas, como sabem, os partidos pequenos têm mais dificuldade em assegurar as presenças porque são menos e, portanto, têm que se desdobrar. De qualquer modo, o facto de estarmos a gravar a audiência e ser feito depois o relatório permite que, no caso de algum grupo parlamentar que não possa estar presente, que é o caso do Bloco de Esquerda, tenha acesso a tudo o que se quer passar através do devido registro. A metodologia que é normal seguir-se é dar-vos um primeiro tempo para que nos exponham verbalmente as vossas questões. Já tivemos a oportunidade de ler o pedido, agora seria a possibilidade de falar. Por regra, damos um tempo de referência de 10 minutos, mas não é a condição, portanto, se não precisarem dos 10 minutos, estejam à vontade. Se passarem dos 10 minutos, também não os vamos mandar calar. De seguida, é dada a palavra aos seus deputados dos diferentes grupos parlamentares para comentarem ou colocarem alguma questão e depois uma última intervenção da vossa parte também para concluírem no seguimento das intervenções dos seus deputados ou para complementar alguma coisa que se tenham esquecido de dizer da primeira intervenção. E, como disse, de tudo o que for dito será feito o devido registro. Consoante forem falando, se pedia então que acionassem o microfone só para esse efeito de registro. Pronto, mais ou menos, bem-vindos e passava a palavra, não sei se começa. Pedi também que dissessem o nome antes de iniciar, que é também para ficar registado e ser fácil a elaboração da ata. Muito obrigado.
O meu nome é José Moreno. Começamos por agradecer a concessão desta audiência e por, ao mesmo tempo, vos pedir desculpa pelo tempo que lhes fazemos perder. Nós vimos aqui clamar justiça, essencialmente é isso. Não discutimos o mérito das medidas que se nos aplicaram, mas a Ketrimpor é maioritariamente detida pela TAP, o seu principal cliente é a TAP, e a TAP, tendo um estatuto de empresa pública, aplicou cortes a esta sua participada. Portanto, tratou-nos como sendo funcionários de uma empresa pública e seus funcionários para os cortes. Não nos trata para os benefícios. Portanto, nós não pomos em causa que tenham que nos fazer os cortes, mas já que fizeram cortes, gostaríamos que nos dessem também os benefícios. E quando digo benefícios, nem estou a dizer aqueles todos que, às vezes, o público sabe que a TAP tem ou que determinados funcionários da TAP têm. Queremos apenas os mais simples, como, por exemplo, já que trabalhamos na área do aeroporto de Lisboa, não ter que pagar estacionamento. É a única empresa que paga estacionamento. Todos os outros trabalhadores das outras empresas não pagam. Somos a única empresa que não tem acesso à sua empresa de saúde. Também gostaríamos de ter, e penso que isso não traz qualquer acréscimo, qualquer encargo económico para a TAP. Para a TAP ou para a Ketrimpor. É apenas poderem-nos permitir que usemos essas faculdades. Naturalmente, não estamos a pedir que se equiparem os salários. Não estamos a querer que um empregado da limpeza da Ketrimpor ganhe igual ao que ganhou da TAP, pese embora vivam no mesmo país, prestem o mesmo serviço, que é servir passageiros, é ajudar a que tudo corra bem. Se calhar, lá no fundo da justiça, até deveria ser assim, mas nós não estamos a pedir isso. Estamos a pedir aquilo que a TAP tem, que nulo concedam, ou então que deixem de nos descontar, se é que não nos consideram, dessa empresa pública. E fundamentalmente era isto, portanto, os nossos 10 minutos, penso que conseguimos cumpri-los, obviamente. Todos nós estamos à disposição para algum esclarecimento que os senhores deputados queiram. Alguns dos senhores já tiveram a amabilidade de falar connosco e, portanto, já conhecem isto bem, já o estudaram.
Muito obrigado. Não sei se há algum que quer intervir, se está clara a exposição. Queria desligar-se, obrigado. Então, iríamos, iria falar aqui, passar a palavra aos senhores deputados, por ordem de inscrição, preferem assim. Pronto, então o Sr. Deputado Artur Rego, do CDS, depois o Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP, de seguida, assim ficam já com a indicação da ordem, de seguida o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do PS, e por último a Sra. Deputada Laura Esperança, do PSD. Assim ficaria a inscrição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa de me ter inscrito logo, mas tenho outra diligência daqui a bocado e, portanto, tenho receio de não poder ficar até ao fim. Mas não gostaria de fazer a intervenção, até porque, muito bem disse, primeiro quero começar por saudá-los, agradecer a vossa presença aqui, como muito bem disse, já foram recebidos por grupos parlamentares, pelo menos por mim já foram. Na sequência dessa audiência, desenvolvi algumas diligências para apurar o que se passava e, basicamente, aquilo que se me foi dito em relação à informação que eu tinha e portanto, as perguntas que fiz foram condicionadas por isso, é que me foi dito, foi basicamente isto. Primeiro, os cortes que os trabalhadores da Catering Post sofreram foram porque, ao abrigo da lei, esses cortes eram aplicáveis aos funcionários públicos, às empresas públicas e às empresas participadas por empresas públicas, maioritariamente, que é o caso da Catering Post. Portanto, quanto à questão dos cortes, penso que, e vocês também não levantaram essa questão agora, disseram que sim senhora, aceitam os cortes, queria o resto. Quanto à questão das regalias, a resposta que me foi dada foi que essas regalias são dos trabalhadores da TAP, fazem parte do acordo da empresa e que esse acordo da empresa não existia para a Catering Por e para os trabalhadores da Catering Por e, portanto, daí os trabalhadores da Catering Por não terem acesso a essas regalias, que seriam exclusivas dos trabalhadores da TAP abrangidos por esse acordo de empresa, que não era extensível, era para os trabalhadores da TAP. E, portanto, isto muito singelamente, com toda a frontalidade, foi aquilo que eu consegui apurar e averiguar, o que nos deixava um bocadinho num beco sem saída, porque qualquer um dos argumentos, por seu lado, é legítimo e tem razão de ser, de um ponto de vista estritamente legalista, não indo para a questão da, digamos, da moral ou da ética, ou se é justo, etc. Agora, na sua intervenção, deu-me um elemento novo que não foi levantado na audiência que tivemos, e que é o dizer-me que há outros trabalhadores de empresas do Grupo TAP, tal como a Catering Por, que têm acesso a essas regalias. E, portanto, eu faço essa informação, que não tinha, o que eu me proponho averiguar é se esses trabalhadores e essas empresas estão abrangidos pelo acordo da empresa da TAP, ao contrário da Catering Por, e se é por essa via que eles estão a ter acesso a essas regalias, ou se estão na mesma situação que está a Catering Por e os trabalhadores da Catering Por, e portanto aqui temos uma situação, pode-se configurar uma situação de privilégio que existir, teria de existir para todos. Não sei se me estou a fazer explicar. E, portanto, era para, agradecendo a vossa vinda aqui, concluir dizendo que eu tinha dado por encerrado e vinham-vos comunicar o resultado das minhas diligências. Face a esta nova informação, vou reencetá-las para averiguar esta última questão e saber aí, então, qual é efetivamente a situação dos trabalhadores da Catering Por. Se é uma situação que é aplicada na generalidade a todos e, portanto, por muito injusta que seja, pouco podemos fazer, se realmente é uma situação de discriminação negativa relativamente a outros trabalhadores de outras empresas participadas pela TAP, que também não fazendo parte do acordo da empresa, de qualquer modo está-lhes a ser permitido acesso a essas regalias e benefícios, e assim sendo, irei questionar porque é que os trabalhadores da Catering Power não beneficiam dessas mesmas regalias. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, saudar a vossa delegação, cumprimentar-vos, um abraço solidário e dar-vos nota do seguinte. Nós queríamos começar por dizer que a Catering Power teve como resultados líquidos em 2009, salvo erro, mais de 1 milhão de euros de resultados líquidos. Portanto, não estamos a falar de nenhuma empresa com prejuízos, e os resultados de 1 milhão de euros de resultados líquidos decorrem dos trabalhadores. Mais ninguém criou riqueza naquela empresa, a não ser os trabalhadores. Não vi nenhum administrador a fazer aquilo que vocês fazem. Com certeza que eles têm os avultados salários que têm, vocês estão a lutar por uma coisa que é da mais básica justiça. Como sabem, o Partido Comunista Português já apresentou, por via do meu camarada Bruno Dias, uma pergunta ao Governo. Essa pergunta ainda continua sem resposta. E, portanto, acho que esta Comissão deveria insistir numa pergunta ao Governo, porque, efetivamente, nós entendemos que esta situação é inaceitável. É inaceitável porque, primeiro, podemos discutir a legitimidade ou não dos cortes. Mas vamos pôr essa discussão um bocado mais para lá. Mas a questão central aqui é o acesso à contratação coletiva. E o acesso à contratação coletiva que vos é recusado. Porque a informação que nós temos é que o Governo não faz qualquer tipo de diligência, não aceita qualquer tipo de diligência para promover a contratação coletiva com catering porte. Portanto, não sei quais foram as diligências do deputado Artur Rego. A verdade é que a informação que nós temos é que o Governo recusa qualquer tipo de negociação ou integração destes trabalhadores na contratação coletiva. Ora, o Governo recusar-se à contratação coletiva, na nossa opinião, é verdadeiramente inaceitável. Não é aceitável que o mesmo trabalhador, dois trabalhadores que façam exatamente a mesma coisa no grupo TAP, tenham dois salários diferentes. Não é aceitável. É discriminação. É até inconstitucional. E, portanto, é uma injustiça que deve ser colocada. E, portanto, não há cá dúvidas relativamente a esta matéria. Vocês não podem ser tratados de uma forma diferente dos vossos colegas que estão a trabalhar noutra empresa. Não é? Porque aqui trata-se de fator de exploração. Vocês são um bocado mais explorados que outros, os vossos colegas ao lado. E, portanto, o que é preciso, além das questões da unidade na luta, e para vocês, com certeza, ganharem os colegas dos outros sindicatos, é lutar na empresa e forçar este Governo, efetivamente, à negociação coletiva, que é aquilo que é um direito dos trabalhadores portugueses. E um direito com vista à vossa integração naquilo que é o acordo de empresa, com todos os resultados que daí vêm. E, portanto, nós consideramos que o Governo está a falhar redondamente naquilo que é uma obrigação fundamental, constitucional, inclusivamente, de promover a contratação coletiva, e está a discriminar, a violar o artigo, se queremos ser legalistas, a violar o artigo 13º da Constituição da República Portuguesa. Porque está a tratar de forma diferente trabalhadores dentro da mesma empresa. Ainda por cima, trabalhadores que dão, contribuindo de uma forma muito positiva para os lucros da empresa. E, portanto, nós consideramos que isto aqui é uma matéria para continuar a abordar e lutar, porque efetivamente não pode continuar assim. E mesmo no que diz respeito à legitimidade dos cortes. Então, eu sei que o vosso papel não será aqui colocar esta questão da forma como prioritária. A vossa prioridade é acederem ao contrato coletivo de trabalho e terem acesso àquilo que é o acordo de empresa. Muito bem, eu percebo isso muito bem. Mas que legitimidade dos cortes? Então, e os grandes grupos económicos? E a banca? Há cortes para todos? Estamos a brincar? Não há. Estes senhores do governo PSD e CDSPP optaram por atacar aqueles do costume, os trabalhadores portugueses. E deixaram intocados os grandes grupos económicos, os tubarões do nosso país. Esses ficaram intocados. Os grandes grupos económicos não pagam os impostos que deviam. A banca paga 9% de IRC, quando qualquer pequeno comerciante paga taxas a rondar os 25%. Isto é aceitável? Não há dinheiro para uns, há dinheiro para outros? Os benefícios fiscais, aos milhares, largos milhares de milhões de euros. E então, e o dinheiro para a banca? Existe? E quando é preciso cortar, cortam nos trabalhadores. Que legitimidade é esta? Que país é este? Não é aceitável. E, portanto, nós entendemos que este governo perdeu a mão, já não tem qualquer base social de apoio, e, portanto, é preciso continuar as lutas que aí vêm. Dia 29 de setembro há uma luta da CGTP, como sabem, uma manifestação, há outras lutas, há formas de protesto para, efetivamente, mudar de política. E eu, no que diz respeito a esta matéria, à vossa ação em concreto, nós, o PCP, aguarda ainda a resposta que o partido fez a esta questão, sobre esta questão ao Ministério da Economia, porque nós temos inclusivamente uma situação caricata, que é o Ministério da Economia e do Emprego. O Ministério, é o mesmo Ministério que tem a tutela da TAP, é o mesmo Ministério que tem as questões de trabalho. Isto é, o Ministério que deveria promover a contratação coletiva, que é um direito constitucional, é o mesmo Ministério que tutela a TAP e que diz que não há contratação coletiva. Portanto, ao ponto a que nós chegamos, do absurdo. Não é? Faz o seu contrário, diz uma coisa, devia fazer uma coisa, faz exatamente o seu contrário. E, portanto, nós temos esta situação caricata, como é claro que este governo está ao lado de alguns grupos económicos. E, naturalmente, que a privatização da TAP está em cima da mesa, e está a privatização com lucros cada vez mais avultados para quem comprar, qualquer grupo estrangeiro que a venha a comprar, se não for travada, nós esperemos que seja travada, e os lucros também à custa dos direitos dos trabalhadores, do sacrifício e da exploração dos trabalhadores. Não é caminho para o PCP, não é caminho para os trabalhadores, com certeza. E, nessa medida, eu acho que a Comissão deveria tomar a iniciativa de avançar com uma pergunta formal ao Ministério da Economia e do Emprego, questionando das razões porque é que não há a abertura para a contratação coletiva, para a adesão à contratação coletiva por parte dos trabalhadores que aqui importam, ao acordo de empresa da TAP, e porque é que não é promovida essa mesma negociação com vista à sua integração. É uma situação de discriminação, viola claramente a Constituição, é ilegal, imoral, aqui foi dado o argumento da legalidade. Do ponto de vista da legalidade, é completamente violador da lei. Mas eu acrescento, não queriam falar da justiça ou da moralidade, é imoral, é injusto e é inaceitável. Porque não é aceitável que num país como o nosso se vivam situações destas, e nessa medida eu acho que o apelo é... Podem contar com o PCP na nossa intervenção institucional aqui na Assembleia da República, mas com a consciência de que a Assembleia da República é o que é, e tem a composição que tem, e portanto também o apelo que vos faço de volta. Da nossa parte podem contar com a nossa solidariedade e a nossa luta aqui e lá fora, mas também o apelo que deixamos é que lutem nas empresas e na rua para que isto efetivamente não seja uma realidade e que se reponha aquilo que é de justiça, que é os vossos direitos, a ilegalidade dos cortes, a reposição daquilo que são os cortes que são injustos e imorais e, naturalmente, o acesso à contratação coletiva para que vocês não sejam tratados de forma diferente dos vossos camaradas, dos vossos colegas de trabalho e que, no fundo, encontrem forças também na unidade dos trabalhadores com a solidariedade dos outros trabalhadores para travar estes caminhos, que são caminhos que hoje atacam uns para atacarem outros e, portanto, ou há unidade dos trabalhadores na luta disto ou então não travamos este caminho. E disse.
Bom, muito bom dia. Queria saudar os trabalhadores, os seus representantes, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Vou pedir desculpa por não ficar até ao fim, mas tenho ali o Secretário de Estado do Mar, em quem ainda tenho que fazer uma pergunta. Mas, no essencial, eu ouvi com atenção a vossa explanação, queria saudar aquilo que nos trazem aqui e, de facto, o reconhecimento de que a vossa luta, as vossas preocupações e o vosso sentimento é justo, é pertinente e merece ser olhado com atenção e, se possível, encontrar aqui alguma forma de solução. Porque, de facto, e vocês também genuinamente reconhecem isso, bom, não puseram em causa aquilo que foi a aplicação dos cortes no domínio do setor público que foi aplicado pelo Governo, todavia, parece-me de elementar justiça que, tendo sido considerado nessa circunstância para vos poderem efetivar esses cortes, não tenham um conjunto de benefícios, de condições de trabalho que são generalizadamente reconhecidos a outras empresas participadas pela TAP. E, portanto, desse ponto de vista, acho que é perfeitamente legítima a vossa dúvida e a vossa reivindicação. Ainda por cima, porque são um conjunto, digamos assim, de condições, de benefícios, de favorecimento dos trabalhadores, que não são só da empresa-mãe e do acordo de empresa, mas também são extensivos a outras empresas do Grupo TAP. E, desse ponto de vista, acho que é pertinente questionar o Governo qual a razão porque a TAP não tem um procedimento semelhante com os trabalhadores da Catering Port. E isso é, acho que isso é importante. E aquilo que eu vos posso dizer por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que até eu próprio, farei chegar uma pergunta ao Governo no sentido de fazer esse esclarecimento, porque se há matérias que nós temos que nos preocupar cada vez mais e sempre é com as situações de justiça e equidade. E, portanto, parece-me que aqui há um caso grave de injustiça e de iniquidade relativamente aos trabalhadores da Catering Cor, por referência aos outros trabalhadores da TAP. E, portanto, era isso que eu vos queria transmitir e muito obrigado e peço desculpa por me retirar, mas eu penso que o essencial daquilo que era a vossa mensagem nós o recolhemos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, deputado Adriano Moreira. Cumprimento também os colegas que ainda restam e cumprimento na sua pessoa, Dr. José Moreno, todos os colegas que tiveram hoje a oportunidade, como disse Massada, para nos trazer aqui estas informações que já tinham sido enviadas no dia 14 de março, que foram entregues na Assembleia da República. Eu queria também agradecer porque tive conhecimento antecipado e verdadeiramente está aqui tudo explícito. Também queria pedir desculpa por não ter cumprimentado todos logo à entrada. Uma primeira pergunta, apenas por curiosidade, a curiosidade feminina. Eu vi aqui signatários, portanto, algumas senhoras, depois se me pudesse ser informado qual é a percentagem de mulheres que têm na vossa empresa, eu agradeci uma vez que não vem nenhuma representação. É apenas uma curiosidade e uma nota de boa disposição. Bem, o mesmo se passa aqui com os colegas deputados. Bom, aqui está. Bom, tendo em conta tudo o que foi dito e representando eu o Partido Social Democrata, portanto, mais uma vez agradeço a amabilidade de nos terem vindo mais uma vez dar conhecimento e de alguma forma pressionar algo que verdadeiramente, enfim, acaba por ser, a meu ver, e é apenas uma visão pessoal, bom, quando neste primeiro ano de apertos, eu penso que temos de entender que depressa e bem não há quem, e em tempo de guerra não se limpam armas. Portanto, eu penso que é um pouco compatível com isto que eu, com a minha sensibilidade. No entanto, eu penso que agora a nova administração e mesmo o processo de privatização provavelmente poderão dar alguma evolução às vossas preocupações. Também partilho do enquadramento que foi feito pelo deputado Artur Rego, porque também nem ele também tinha conhecimento de que há alguma desigualdade relativamente à Catering Cor perante as outras empresas da TAP. E assim, além dos agradecimentos e da minha curiosidade, eu espero que a Comissão de Segurança Social e Trabalho possa, enfim, no seu seio, pedir esclarecimentos ao Governo e espero que, de alguma forma, a nova administração possa ponderar esta circunstância que de todo não vos é favorável. E penso que não poderei adiantar muito mais. Muito obrigada.
Obrigado a todos. Passaria então para uma intervenção final, se assim me entenderem, alguma nota complementar que ache necessário na sequência ou das intervenções dos seus deputados ou para recordação ou complemento do que tenham dito. Portanto, seria a palavra.
Nós quase somos, enfim, diríamos que concordamos com o que todos os seus deputados disseram e queremos também agradecer as vossas diligências. E, na verdade, não dissemos no início que esta empresa tem lucros. Penso que até é capaz de ser mais lucrativa que as lojas francas. E os colegas das lojas francas têm estes direitos, como o senhor deputado do CDS irá verificar, que são extensivos a todas as empresas. Mas a intervenção do senhor deputado do PCP fez-me, que trouxe bem esta situação dos lucros, fez-me lembrar ainda outra coisa. é que, com a aplicação de algumas medidas, o que não é dado aos trabalhadores, e sendo esta empresa, tendo ali algum capital que nem sequer é nacional, parece que os lucros irão lá para fora e não ficam cá. Enfim, é só o mais chega. E agradecer-lhes a vossa disponibilidade e pedir-vos desculpa, mas enfim, quando não conseguimos de outra maneira, os senhores deputados também creio que cientes do cumprimento do vosso dever, também acham que os cidadãos, e nomeadamente os trabalhadores, quando não, em diálogo direto, não conseguem atingir os seus objetivos, e neste caso, o lutar, porque não pomos em mérito as questões. Agora queremos que o princípio da igualdade que tem consagração constitucional se cumpra, e antes de outras possíveis destabilizações, achamos que provavelmente o governo ou até a administração da TAP se poderá sentir mais confortável a satisfazer os nossos pedidos se a Assembleia da República nos reconhecer um bocadinho de razão. Muito obrigado.
Então, como nota final, obrigada de nós, porque é importante que a sociedade civil venha a esta casa e, portanto, não quero mais agradecer a vossa vinda. Como nota final, e uma vez que me cabe coordenar e não fazer grandes intervenções, mas apenas só, digamos que dois parágrafos verbais, dizer-lhes que, enquanto estavam a falar, e tive a oportunidade de dar uma vista de olhos a um relatório da audiência, que a Soutora foi buscar agora, porque também não sabia que existia, de uma audiência que foi feita em março de 2012, não estive presente.
Eu também não, Soutora.
Estou a ver que não, portanto, mas não podemos estar sempre.
Claro,
não.
Claro.
Eu faço parte também da Comissão de Economia, e na Comissão de Economia, por regra, dão um especial acompanhamento às questões dos transportes, mas esta questão não passou ainda na Comissão de Economia, portanto não estava a par já deste histórico aqui na Assembleia. Também dei aqui uma vista de olhos ao que as senhoras deputadas que estiveram aqui presentes na altura disseram que iria ser dado seguimento, e vejo que, da parte do PSD, não foi dado seguimento em termos de questionar oficialmente o Governo sobre esta questão. Portanto, o que foi dito na altura foi que o grupo parlamentar do PSD iria ter em boa conta, iria analisar os documentos, e fez, com certeza, e portanto as senhoras deputadas estão por dentro do processo. Mas, tal como foi dito já por outros senhores deputados, outros grupos parlamentares, penso que também vos queria então transmitir esta nota. Acho que, decorrido já este prazo, e uma vez que é a segunda audiência, e também porque continuam sem saber posições oficiais da parte do Governo e da Administração, queria-vos dar esta informação, que também o grupo parlamentar do PSD, vamos de forma escrita, obedecendo aos procedimentos aqui da Assembleia, questionar o Governo PSD, CDS, PSD-CDS, mas será aqui o grupo parlamentar do PSD questionar sobre esta questão, portanto, para que a administração da TAP também oficialmente nos comunique porque é que não acolhe as vossas pretensões, que dificuldades é que podem ser ultrapassadas, e isto na lógica do que o Sr. Doutor estava a dizer, que é importante que a Assembleia da República dê alguns sinais. Os senhores deputados e os grupos parlamentares que já falaram, como viram, estão envolvidos na vossa causa, e penso que quase todos os grupos parlamentares vão questionar o Governo formalmente, e eu acrescentava também, o PSD também vai fazer. Portanto, vamos, esse ofício depois fica no site da Assembleia da República, portanto a nossa questão ao Sr. Ministro da Economia. O Sr. Ministro da Economia terá que recolher informações na Secretaria de Estado dos Transportes ou na administração da TAP e da vossa empresa. É-nos enviada a resposta, que também fica disponível. Penso que o melhor local é irem, pelo menos, ao site do meu nome, portanto, ao site da Assembleia da República, ao meu nome, ou ao da Sra. Deputada, porque, pelo menos, nós os dois vamos subscrever essa pergunta, e ela está lá logo registada. Portanto, nos próximos 8 dias estará lá a pergunta. Outros seus deputados irão subscrever. A prática é que o ficheiro fica junto aos deputados que subscreveram. Portanto, no site da Assembleia, vão ao deputado do Partido Comunista. Portanto, se houver uma pergunta do Sr. Deputado, está lá a cópia. Se forem ao meu nome, portanto, também está lá a cópia dessa carta. E depois, não sabemos aqui, infelizmente, não se cumprem muitos prazos, mas a regra é que 30 dias depois esteja lá a resposta do Ministério. Portanto, alerto-vos já que nem sempre os governos cumprem os prazos, mas, digamos, também é um contributo a crescer à solidariedade que já foi manifestada pela Sra. Deputada e a crescer, no fundo, já o trabalho feito pelo PSD, como não vi esse registro na última audição, portanto, ficará registado. Uma terceira audição que venham fazer, um colega meu que tenha acesso ao relatório desta audição vai ver que o coordenador da altura informou que iriam fazer um requerimento ou uma pergunta ao Governo, e portanto tem ele próprio também a oportunidade de ver esse histórico e digamos que passo a passo, por vezes, se consegue chegar a bom porto, vamos ver o que é que conseguimos ajudar a vossa causa. Deixem-me só terminar do seguinte modo, sem querer fazer política. Estamos todos a viver uma conjuntura muito difícil no mundo e no país, e isso exige muito bom senso, muito diálogo. Aqui da parte da Assembleia da República e do grupo parlamentar do PSD tem toda a abertura, toda a disponibilidade para lutar por uma causa que nos é muito nobre, que é a negociação e a contratação coletiva. Para o grupo parlamentar do PSD e como para outros grupos, como já houve a oportunidade de se pronunciarem, a negociação coletiva, a contratação coletiva, ao nível dos setores ou ao nível das empresas, o âmbito cabe a cada organização. Vocês conhecem grandes acordos de empresa, como a Auto Europa, que são feitos ao nível da empresa, conhecem outros acordos que são feitos ao nível setorial. E já não estamos como no passado, em que as comissões de trabalhadores eram impedidas de ter acesso à negociação coletiva, porque a Auto Europa veio abrir essa porta e veio marcar a diferença. Portanto, não é um exclusivo dos sindicatos. É fácil hoje em dia, e termino com isto, o grupo parlamentar do PSD estará sempre na linha da frente, juntamente com outros partidos, que sabemos que também é uma causa nobre para eles, na defesa dessa bandeira. Infelizmente, nesses períodos de turbulência e de crise, por vezes a realidade vai-nos surpreendendo a todos, e há momentos em que essas bandeiras não são devidamente desenvolvidas e apoiadas por quem até era natural que o fizesse. Aqui na parte da Assembleia, de vez em quando, se calhar também temos algumas distrações, mas sempre que notamos que essa parte está descurada, agarramos-la e defendemos-la, e deve ser, por maioria de razão, prioritário em períodos de crise, de dificuldades que estamos a atravessar. O diálogo, a discussão, os cortes ponderados e razoáveis, os benefícios estendidos também com razoabilidade e ponderação, com critérios de justiça, são muito mais valores em impor-se em períodos de crise. Quando há bonança e há dinheiro para tudo, algumas distrações não fazem mal a ninguém, porque sobra a todos. Quando há crise, a justiça, a ponderação, o bom senso, são valores de maioria de razão. Eu como deputado, os meus colegas como deputados, e aqui é comum a todos os partidos, tenho a certeza que nunca abdicaremos desses princípios, principalmente nesta conjuntura. E, portanto, terminava com esta disponibilidade pessoal e do partido. Seja à vontade.
Sou o Rui Antunes, queria facultar só este documento para o Sr. Presidente ver e para tirar fotocópias para os seus deputados, porque isso aí já é uma chega, mas, entretanto, não há resposta a esse documento. Isso foi mandado pelo Secretário de Estado, acho eu, e mandaram isso, reencaminharam isso para a TAP, e a gente continuamos à espera da resposta. Continuamos à espera.
Só já agora concluir, porque é para o Sr. Deputado. Portanto, o que se passa, o que temos aqui é uma documentação que enviaram ao Sr. Estado dos Transportes, depois está-lhe distribuída a cópia a todos, e o Sr. Estado remeteu para a TAP. Pronto, isto será dado conhecimento, mas agora para lhe dar nota. O que nós iremos fazer, e o procedimento aqui da Assembleia, que os vários grupos parlamentares irão fazer, é uma pergunta. Nessa pergunta nós, além da introdução em que dizemos o que é que nos motiva, depois concretizamos perguntas ao Ministro da Economia, tem que ser sempre ao Ministro da pasta. E o Sr. Ministro tem os tais 30 dias para nos responder pergunta a pergunta. Pode fazer como está aqui, que é solicitar informações ao Sr. Estado, pode... Não pode endossar. Portanto, o que está aqui, que vos é feito a vocês, a nós não pode ser feito. A nós é solicitada a informação e depois tem que nos ser dada a resposta. Pronto. E daí que depois, no nosso nome, clicam, por regra, se tem mesmo o assunto, portanto, nós vamos ter o cuidado, por exemplo, no caso do PSD, por regra, os partidos têm sempre isso, no assunto colocam, por exemplo, catering e por e tal, portanto, que é fácil aos interessados irem lá, e passam a ter as nossas perguntas e lá tem que ter, no tal prazo dos 30 dias, a resposta. Se isso não acontecer, nós vamos com um pedido de reforço de resposta que também lá fica registado e que é publicado no Diário da Assembleia da República. Portanto, com essa nota. Está bem? Pronto, depois será dado cópia então, a todos os seus deputados. Mais uma vez, muito obrigado e saúde e felicidade para todos. Obrigado.